Boa tarde novamente. Eu queria, em primeiro lugar, dar uma explicação por uma certa informalidade na audição anterior, mas eu achei que as pessoas que queriam ser ouvidas e eu entendi que tinham esse direito e presumi pelo assentimento tácito dos senhores deputados que concordavam e creio que cumprimos pelo menos o dever de as ouvir, embora não talvez o dever de resolver o problema na medida do que for possível a nós e ao país. Queria agora cumprimentar a Associação de Lesados do Banif, dizer-lhes que estão aqui presentes representantes de todos os partidos. De todos os partidos, ou por outra, representantes do PSD, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP, que são os que têm assento nesta comissão. E nós costumamos fazer isto da seguinte forma: eu dou a palavra a um representante da associação para que nos faça a sua apresentação, num espaço de indicativo de 10 minutos. Depois damos a palavra a cada um dos representantes dos grupos parlamentares e depois, no final, novamente, para responder, se houver naturalmente questões. Dava-lhe então a palavra para nos fazer a sua apresentação. Obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde, obrigado por aqui nos receberem. Ao Boa, queria-vos transmitir algo relativamente à proposta de lei número 74. A resolução da Assembleia da República número 67/2015, de 30 de junho, recomendou ao Governo a adoção de um conjunto de diligências com vista ao reforço da estabilidade do sistema financeiro português, por forma a garantir a segurança das poupanças e a disponibilidade dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, incluindo a promoção de adequados mecanismos de prevenção e gestão de crises financeiras. Verifica-se que os mecanismos atualmente existentes são insuficientes para assegurar o enquadramento de soluções destinadas a minorar as perdas sofridas por os investidores não qualificados em virtude da aquisição de valores mobiliários representativos de dívida comercializados irregularmente por instituições sujeitas a medidas de resolução. A proposta de lei número 7413, aqui em discussão, apesar de ser um avanço no que diz respeito a esta matéria, não pode, mesmo assim, deixar de ser duramente criticada. Veja-se que a amplitude da resolução 67/2015, de 30 de junho, ao falar de valores mobiliários representativos de dívida comercializados irregularmente por instituições de crédito sujeitos à medida de resolução, sem qualquer restrição ou âmbito. A proposta de lei 7413 está, por isso, em contradição expressa com a resolução 67/2015, de 30 de junho, ao delimitar no seu artigo 2º e um âmbito opaco, contraditório, de exclusão e totalmente incompreensível. Tendo sido este Parlamento a aprovar a resolução de 67/2015, de 30 de junho, não poderá ser esta Casa a contrariar o seu mesmo âmbito. O referido artigo 2º, na sua atual formulação, não permite enquadrar um conjunto de lesados na violação do princípio constitucional da igualdade, para além de não respeitar a hierarquia de credores. No caso particular do Banif, todos os lesados ficariam excluídos. No caso do BES, todos os lesados detentores de produtos emitidos pelo próprio banco também ficariam excluídos. O âmbito é tão restrito que resultaria numa lei geral aplicável apenas a um produto específico. Sabemos que esta proposta de lei não representa nenhuma solução específica, mas, outro sim, um caminho para que as pessoas possam tentar construir soluções para cada grupo de lesados. Por isso mesmo, seria estranho não permitir uma aprovação legislativa que tentasse oferecer a todos os portugueses as mesmas oportunidades. Por fim, não podemos deixar de lembrar que estamos na União Europeia e, sendo todos nós cidadãos europeus, deveríamos estar obrigados a regras comuns. No entanto, aquilo que para os lesados portugueses parece ter sido obrigatório e com indicação ou imposição de estruturas europeias, em outros países afinal não é. Veja-se o caso do Banco Italiano, Monte di Paschi de Siena, onde os obrigacionistas subordinados tiveram uma solução. Por tudo isto, apresentamos uma solicitação de correção do âmbito, conforme proposta concreta já anteriormente remetida à Comissão, que, no nosso entender, é a única forma de conferir justiça a este processo, abrangendo todos os lesados sem exceção. A admissibilidade dos lesados do BANIF a este Fundo de Recuperação de Créditos urge pelo conhecimento no campo que temos tido, onde existem situações verdadeiramente dramáticas e incomportáveis. Eu queria pedir-vos, na sequência desta nossa declaração, a atenção dos seus deputados. Trazemos aqui um filme que é bem elucidativo, é um caso dos muitos que conhecemos e que vos gostávamos de transmitir, porque isto é a grande maioria dos lesados do BANIF e são estas as situações que nós temos vindo há muito tempo a tornar públicas e que vos pedia a vossa máxima atenção para que haja uma solução, efetivamente, para estes lesados. Lesados que nós representamos, que são os lesados do BANIF.
Se nenhum dos senhores deputados se opuser, eu sugiro que faça favor.
Criado pelo BANIF e perdeu todas as poupanças. Aos 75 anos e com duas filhas com problemas cognitivos dependentes. Maria da Conceição Pereira é uma das lesadas do BANIF. Investiu, sem saber, num fundo imobiliário criado pelo BANIF e perdeu todas as poupanças. Aos 75 anos e com duas filhas com problemas cognitivos dependentes, Maria sobrevive mensalmente com pouco mais de 100 euros.
Não é que dinheiro. Tanto que trabalhei por este dinheiro. A lavar casas, com os joelhos no chão, não é como agora. A deixar o meu marido aqui doente. Deixava-lhe a comidinha feita amanhã, porque dei-lhe um ABC.
Desespero é o sentimento que acompanha Maria da Conceição Pereira desde que se apercebeu que todas as suas poupanças desapareceram.
Um senhor do banco estava lá, um senhor de outros muito fortes. Maxaína, como eu vi. Eu não disse que era assim. Eu disse-me que era muito bom que a senhora vá receber mais juros. E vai ficar com mais dinheiro. E eu dei-me os papéis para me assinar. O mal que fiz foi porque assinei, não havia até assinado. Mas assinei-o nada a mente.
Com 75 anos e duas filhas com problemas cognitivos e dependentes, Maria da Conceição Pereira já não sabe o que fazer.
Eu tenho a reforma, a sobrevivência que foi do meu marido. Naquele tempo não fazia caixa. Eu vivendo. As minhas filhas estão uma bacatelazinha. porque elas têm dificuldade. E dá agora um bocadinho e diz: a minha gente não vai comer. Com 100 e tal euros. Dá para mim comer, comprar remédios e comprar comida. E pagar lixo. E pagar algum médico e o telefone pode-se cortar.
O caso de Maria já chegou ao conhecimento da Associação de Lesados do Banif. Contatado pela RTP, Jacinto Silva admite que esta é uma situação dramática. Ainda mais quando o que está em causa não são nem obrigações subordinadas, nem ações. Segundo foi possível apurar, as poupanças de Maria foram investidas num fundo imobiliário criado pelo Banif, que depois investia na Bolsa. Segundo disse à RTP o presidente da Associação de Lesados, esta é uma situação de tal forma grave que pode mesmo constituir crime. Já Maria não sabe mais o que fazer.
Eu já não tenho lágrimas para me chorar, eu já não posso, querida. Olha, eu já não posso com tanto. Eu já tenho 75 anos. Eu já tenho um bocadinho. Eu não posso ir trabalhar agora. Se eu pudesse, ia trabalhar, mas eu não posso.
Os senhores deputados, agradeço a atenção. Isto é o que nós vivemos no terreno, muitos destes casos, mas mesmo muitos, podem acreditar. Temos tido alguma dificuldade, nomeadamente eu que tenho dado mais a cara, de dizer às pessoas, todos eles estão em estado de ansiedade terrível, quando para quando uma solução. Efetivamente, a única coisa que nós temos foram as afirmações do Primeiro-Ministro no plenário, em reuniões que tiver, também já teve connosco, em que iria tentar arranjar uma solução e que estava perfeitamente empenhado. Daí o nosso apelo também para que as alterações sejam analisadas por vós, em consciência, e que caso a nossa proposta seja aceita, obviamente aqui podemos integrar o Banif. Caso contrário, o Banif fica de fora. E, sinceramente, não sei depois o que é de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu dava então a palavra à Sra. Deputada Rubina Berardo, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para informar que gostaria de partilhar o meu tempo com o meu colega deputado António Ventura. Bem, depois de mostrar o vídeo de casos que também já tínhamos conhecimento, mas claro que vendo o audiovisual, claro que sensibiliza ainda mais aqui os casos dramáticos pelos quais os lesados do Banif estão a passar. Mas antes de mais gostaria de saudar a vinda da Alboa à Comissão de Orçamento e a dizer que é uma parte importante também na parte da apreciação desta proposta de lei número 74 e que realmente é preciso entender também a perspectiva dos lesados do Banif quando se quer uma lei geral, mas depois o que acaba por ser um fato à medida para uma... Um grupo reduzido de lesados dentro do universo, tal como já foi possível ver também pelas outras associações que já ouvimos aqui nesta comissão. Gostaria de perguntar, referiu agora aqui a questão da promessa de empenho do Primeiro-Ministro que foi dirigido à Alboa, talvez se pudesse falar um pouco mais sobre esse empenho do Primeiro-Ministro e o que é que isso tem sido concretizado em quê e quais são os prazos e planos que a Associação tem em vista. Também perguntar pela recente visita da Alboa à África do Sul e à Venezuela e também para talvez partilhar aqui na comissão quais foram as do que é que viram no terreno exatamente dos lesados do Banif na Venezuela e na África do Sul e também talvez uma possibilidade de ver também se existe aqui interligações entre os lesados do BES e do Banif nestas duas comunidades imigrantes e como é que essa dupla afetação de lesados tem afetado estes nossos concidadãos na imigração. E agradecer também o envio atempadamente, já até antes desta audição, também à COFMA, por parte de uma proposta concreta da alteração à proposta de lei, que é-nos bastante útil nesta fase de apreciação e depois para as propostas de alteração à mesma. E agora, com a anuência da Presidente, gostaria de passar a palavra ao Sr. Deputado António Ventura.
Com certeza, tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também aqui os representantes dessa situação tão dramática que existe, que são os lesados do Banif. O filme foi feito nos Açores. É uma senhora que foi afetada nos Açores, naquilo é RTP Açores. Bom, é sobre os Açores que eu gostava de questionar. Primeiro, saber quantos lesados a Região Autónoma dos Açores tem a este momento. E segundo, há uma resolução que deu entrada na Assembleia Regional, que o proponente é o CDS-PP, em que preconiza uma solução igual para os lesados dos Açores, igual à que foi encontrada para o BES. Ou seja, que permite aos clientes recuperar entre 50% a 75% do capital investido. Eu gostava de perceber a vossa opinião, a vossa sensibilidade para esta solução. É verdade que é uma solução local, mas gostava de saber se efetivamente essa solução local é da vossa satisfação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar ao Boa, a Associação de Lesados do Banif. Agradecer-lhes o contributo que têm dado neste processo da especialidade da proposta da Lei 74, mas para além disso, toda a informação que tem feito chegar, nomeadamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós, eu e os deputados que acompanham este processo, quer da área da especialidade, de orçamento e finanças, quer da área, quer dos eleitos pelos círculos das Açores da Madeira, temos depositado em toda a comunicação que temos feito convosco. Portanto, esta é mais uma participação que nós valorizamos. Dizer-lhes que o vosso papel é um papel altamente valioso a todos os níveis, e também porque representam aquelas pessoas, como aquela senhora que vimos, que, não tendo outra forma de se defender, ou não podendo, têm em vocês e também têm em nós, deputados, como é evidente, um respaldo para defender os seus interesses na medida do possível. Gostaria também de recordar que os lesados Banif são lesados porque houve um banco que faliu e que entrou em resolução, e o pecado original é mesmo a resolução do banco. Isto levaria a recuperar o debate que se fizeram aqui nesta casa, os porquês da resolução do Banif e da entrada em falência do Banif, mas o tempo não permite isso, mas gostaria que não perdessem de vista que se existem lesados Banif é porque não foram tomadas as medidas necessárias para evitar a falência do Banif. O Partido Socialista está completamente concentrado em concretizar as conclusões das comissões de inquérito parlamentar que ocorreram aqui nesta casa, como o BPN, o BES e o Banif, de forma que se proteja os interesses dos clientes, se reforça ou se recupere e se reforça a confiança no sistema financeiro, porque não há economia que consiga crescer sem o reforço da confiança dos consumidores, das famílias no sistema financeiro, evitar de toda a forma que seja ainda possível famílias que percam as suas poupanças da noite para o dia. Esse é o nosso interesse e esse é o nosso esforço, e estamos, aliás, os senhores também têm recebido informação acerca da conferência que foi organizada pelo nosso parlamentar, e participaram, portanto estão a par daquilo que tem sido o nosso esforço. E terminado dizendo que esta PPL 74 é uma proposta de lei que não é uma primeira resposta a um dos vários problemas que estão identificados no universo dos lesados do BES e do Banif. Portanto, esta é uma primeira resposta. Ela está na fase de especialidade, poderá sofrer alterações, daí a importância destas audições e de receber os vossos contributos e das vossas associações congéneres, que mesmo sendo aprovada com este perfil, não significa significa que ficará intocável para ad eternum, portanto poderá ser alterada em qualquer altura. O Partido Socialista não fecha a porta definitivamente a nenhuma outra solução. Esta é uma primeira resposta, como eu estava a dizer, e estamos a acompanhar com atenção e com cuidado todas aquelas propostas que nos têm chegado dos diversos grupos de lesados do BES e do BANIF. Eu gostaria de fazer uma pergunta para finalizar mesmo, se é possível sabermos qual é o valor total dos créditos dos associados que representam. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Queria também cumprimentar a Alboa e os seus representantes, agradecer os contributos que nos enviaram e que integram uma vasta lista de vários contributos que temos recebido à proposta de lei que temos aqui e que, já percebemos, restringe muito o seu âmbito de aplicação. Já foi dito, e é sempre bom ser repetido, a proposta de lei é um chapéu legal, ela não obriga que exista um acordo, nem determina que exista um acordo, e portanto ela pode permitir ou não que exista um acordo, e os termos desse acordo podem depender de caso para caso, de instituição para instituição, de tipo de produto para tipo de produto. Há aqui... Esta é uma situação muito difícil para toda a gente. Eu penso que ela é difícil para quem negocia o acordo, como é difícil para os deputados que estão a alterar esta lei, porque há a genuína vontade, parece-me, de querer dar uma resposta e de compreender que há pessoas em situações muito difíceis, mas também há o dever de compreender que não pode ser sempre o erário público a aparecer para cobrir tudo aquilo que é a despesa que vem de um problema privado e de uma falência de um banco. E, portanto, é preciso encontrar critérios para a resposta. E a grande dificuldade que nós temos é quais são os critérios para a resposta. Será que o critério é ter havido uma má intervenção pública? Será que o critério é a emergência económica em que as pessoas, e social em que as pessoas estão? Será que o critério é o montante do produto? Eu acho que essa é a discussão que nós vamos ter que ter agora, depois de ouvir todas estas instituições e todos os lesados e todos os grupos de lesados. Qual é o critério e qual é a resposta que institucionalmente podemos dar, que seja equitativa e que seja justa, que responda às expectativas, sabendo nós que, enfim, nada poderá repor as coisas como estavam. E não quero entrar aqui na avaliação sobre porque é que foi a intervenção no BANIF ou não foi a intervenção no BANIF. Ela está feita, já tivemos a oportunidade de a debater. A minha pergunta é que nos possam discriminar, para além de número de lesados. No caso do BANIF, a situação é um bocadinho diferente também, porque há um Santander. No caso do BES, não há, quer dizer, há um Santander que se demite completamente de assumir qualquer tipo de responsabilidade ou qualquer tipo de negociação, que seria uma via muito possível e muito benéfica. E essa via seria uma possibilidade muito, ou seja, a possibilidade de incluir o próprio sistema financeiro na resposta que se dá aos lesados de práticas do sistema financeiro. Ainda mais o Santander comprou o BANIF em condições absolutamente privilegiadas e, portanto, já agora, sem estes créditos. A minha pergunta era que, para além do número de lesados e dos montantes médios e totais, ali ouvimos falar de um fundo mobiliário. Era que tipo de produtos é que existem? Obrigações, fundos?
Eram obrigações subordinadas.
Pronto, mas explicarão que tipo de produtos são e em condições é que foram vendidos, para nós também, lá está, a trabalharmos num critério. Agradecer mais uma vez o vosso contributo.
Muito obrigada. Eu agora na qualidade de deputada do CDS e muito brevemente, queria-vos agradecer o contributo que deram e que enviaram e perguntar, para além daquilo que já foi perguntado, como sabem, a legislação que estamos aqui a discutir é um chapéu. E depois, debaixo desse chapéu, pode haver, da parte do Estado, neste caso representado pelo Governo, pode ou não haver um acordo. E se é verdade que é quase impossível haver esse acordo sem o chapéu, também não é menos verdade que o simples facto de haver o chapéu e de estarem incluídos no chapéu não garante só por si o acordo. E, portanto, o que eu vos queria perguntar é, admitindo que passam a estar debaixo do chapéu e debaixo da legislação, ou seja, passando a estar incluídos, é o que é que pretendem e porque é que acham que a vossa situação é semelhante ou análoga ou deve ser tratada de forma igual àquela que foi alvo de um acordo pelo Governo. E em segundo lugar, e também não menos importante, queria perguntar do ponto de vista do banco que sucedeu ao Banif, do banco que adquiriu o Banif, do Santander, se houve alguma negociação, se houve alguma aproximação. E por último, gostava que esclarecessem, porque eu tenho ouvido falar, e já isso foi visível sobretudo quando estivemos cá com a CMVM, de papéis e documentação, que seria muito importante neste caso, e que terá desaparecido, e eu gostava que nos explicassem aquilo que soubessem, porque será caso extraordinariamente estranho que um banco como o Banif, que aliás era detido na totalidade pelo Estado, seja alienado ao Santander e que agora tenham desaparecido papéis. E, portanto, eu gostava, até para que ficassem em ata, que esclarecessem do que soubessem, porque eu creio que o Parlamento não se pode aliar perante esse facto. Peço desculpa, Sr. Deputado Miguel Tiago, é falta de hábito da minha parte. É o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado. A Sra. Deputada tem que sair imediatamente da pele de deputada para a de Presidente e compreende-se essa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhor, eu queria cumprimentar os representantes da Alboa em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Já foi praticamente, posso quase que subscrever as palavras dos senhores deputados que me antecederam na íntegra, também nas perguntas que foram colocadas. É uma das vantagens de falar em último lugar. Enfim, foi caracterizada aqui a situação do Banif de forma simples e correta. O Banif era um banco detido pelo Estado praticamente na sua totalidade, e ao ser transmitido o negócio para o Santander, é evidente que o Santander fez questão de não assumir responsabilidades decorrentes destas práticas e, portanto, foi uma das condições para a integração do negócio. Uma má condição, um mau negócio, evidentemente. Mas o caso do BES é igualmente grave, porque, sendo um banco resolvido e criado uma instituição pública, inteiramente pública, que recebe o negócio do BES, incluindo o papel comercial, com uma conta escrow, e que depois é consumida e desaparece, já num banco público, no novo banco. Portanto, não é menos grave. São ambas muito graves. E também é verdade que esta solução legislativa que o Governo apresenta à Assembleia da República, apesar de ser um enquadramento geral, é feita de facto muito à medida e, portanto, tem aspectos que são muito concretos e que se percebe claramente que visam limitar o âmbito para se aplicar. E isso, digamos que é até de certa forma compreensível. Enfim, tem que ficar muito limitado qual é o âmbito para um potencial recurso a fundos de recuperação de crédito. Temos é que fazer o equilíbrio que a Sra. Deputada Mariana Mortágua referia, de encontrar aqui os critérios que permitam reduzir o suficiente o âmbito para não poder haver recurso injusto ou desajustado, mas permitir que aqueles que de facto devem poder recorrer ao fundo possam fazê-lo. Do ponto de vista do PCP, há toda a disponibilidade para, enfim, encontrar soluções que abranjam o máximo número de pessoas, desde que fique claro qual é o critério, evidentemente. Não é fácil, confesso que não é uma situação fácil. Eu acho que os grupos parlamentares todos podem reconhecer isto, não é uma situação fácil de resolver. Mas eu também gostava de dizer o seguinte: é verdade que esta solução dá resposta a um conjunto de lesados. mas não é menos verdade que a forma como cria a resposta, como dá a resposta, não agrada nada ao PCP. Eu gostava de que isso ficasse claro, já tenho dito noutras audições. Não significa que o PCP, não estou a dizer que o PCP vai votar contra, mas o PCP não se identifica na forma como esta proposta dá a resposta. Ou seja, o fundo de recuperação adquire os vossos direitos, os vossos créditos jurídicos, digamos assim. Se em 3 anos não conseguir reunir o dinheiro, vai pedir dinheiro aos outros bancos, com o dinheiro que foi pedir aos outros bancos, paga-vos a vocês e fica o Estado a dever. Isto parece-nos um grande negócio para os bancos, um mais ou menos negócio para os lesados que podem ir buscar uma parte do que tinham e não a totalidade, e um péssimo negócio para o Estado. Enfim, eu não estou a dizer que há uma solução mágica melhor, não estou. Estou a dizer é que tem que se cuidar de alguns aspectos que possam minorar este circuito, não é? De ser o Estado o fim da linha e de poder explodir nas mãos do Estado uma garantia cujo valor é desconhecido à partida, porque não sabemos a capacidade de recuperação de crédito da parte do fundo. Pronto, eu, olho, estava a partilhar convosco estas preocupações, mas também quero dizer-lhe que temos da parte do PCP toda a disponibilidade para acolher e, no âmbito da especialidade, introduzir alterações nesta lei e avaliar as alterações que são propostas pelas associações.
Senhora Deputada, tenho uma dúvida adicional.
Tenho uma declaração adicional. Eu tenho outros compromissos, se é possível tenha que sair no início ou ao meio da vossa intervenção. Peço que, por favor, não levem a mal. O deputado Paulino fica aqui de qualquer maneira e nós também estamos em contacto, temos a documentação. É só por acaso ter que me ausentar a correr, ficar isso justificado. Ainda assim, farei o máximo esforço para tentar ficar até ao fim.
Faça o favor, tem a palavra.
Sra. Deputada, eu vou seguir a sequência das questões. Sra. Deputada Rubina Berardo, relativamente às promessas do Sr. Primeiro-Ministro, não é de esconder, que obviamente ele daqui, em pleno plenário, o afirmou, portanto julgo que os seus deputados todos ouviram, que estaria empenhado em encontrar uma solução para os lesados do Banif. Também, em audiências que tive com ele, 2, mostrou sensibilizado para o problema, nomeadamente tinha sido confrontado com as próprias pessoas no terreno, o abordaram, quer na Madeira, quer nos Açores, explicaram-lhe, ele ouviu, as dificuldades com que atravessam, o tipo de pessoas. Aliás, julgo que poderei revelar uma das afirmações, foi que ele me disse, não escusa-me de dizer qual é o perfil do lesado, porque basta eu falar. Ele falou com lesados quando foi os incêndios da Madeira, foi abordado espontaneamente, e ele disse, relativamente a esse lesado, que ele, quando começou a dizer que era lesado do Banif, percebeu logo que era uma pessoa, que era um investidor não qualificado, porque a própria pessoa nem sequer sabia exprimir, ou ele teve alguma dificuldade de perceber se era mesmo lesado, e quando percebeu que era lesado, percebeu que aquela pessoa não tinha qualquer perfil para subscrever os produtos que subscreveu. Portanto, fundamentalmente, quando eu me referi ao Sr. Primeiro-Ministro, era sobre estas conversas que temos tido, não estou aqui a esconder absolutamente nada, nem é meu feitiço conceder. Portanto, relativamente à Venezuela e à África do Sul, nós recentemente, portanto, a semana passada regressei da África do Sul, tinha lá estado há um mês e meio na Venezuela, foi no início da crise. O que é que eu posso dizer? Ligações BES-BANIF, praticamente todos os lesados na Venezuela, fundamentalmente na Venezuela, praticamente todos os lesados do BANIF também são lesados do BES e vice-versa. Portanto, levaram 2 cavalos para casa, não levaram só 1. O que é que se sente, quer nas duas comunidades? Uma desconfiança total no sistema financeiro português, no Estado, mais acentuado na Venezuela, onde inclusivamente eles não têm, neste momento não têm nenhuma confiança perante aquilo que lhes aconteceu e verifica-se que todas as remessas, todo o dinheiro que ganham, não está a vir para Portugal. Está a ir para Miami, é ali ao pé, e eles dizem que ali dão-lhes garantia, não vêm, não põem cá dinheiro. Vêm para cá, e agora sabemos, a deputada também é da Madeira, sabe, tem conhecimento disso, está a realizar muita gente, muitos imigrantes da Venezuela, que, desculpa o termo, vêm com uma mão à frente e outra atrás. Esses voltam, os outros que, enfim, que ainda não foram tão lesados, ou alguns que não foram, não acreditam em Portugal, perante as situações de resolução dos bancos e do sistema bancário que está neste momento, a situação, o momento atual que o sistema bancário atravessa. Sr. Dr. António, eu não julgo que esclareci. Sr. Dr. António Ventura, Sr. Deputado, lesados Banifaçores, perguntou-me quantos eram. Nós, com base nas reclamações apresentadas à CMVM e com base na petição que também apresentámos aqui, consideramos que os lesados dos Açores representa, em termos percentuais, é a fatia maior. Não tem a maioria, mas 36%. É os dados que nós temos. Inicialmente, quando começámos este trabalho, julgávamos que estavam mais lesados na Madeira e o que viemos a verificar é que efetivamente são a região onde existe mais lesados são os Açores. Fez-me uma questão que eu depois não consegui. Proposta de negociação, qual era a nossa proposta de negociação ou se era comparada com a proposta do BES, foi isso? Ou se nós tínhamos como base a proposta do BES para, como objetivo também para os lesados do Banif. Interpretei bem?
Sim, claro.
Não, é só para esclarecer. O que eu dizia é que na Assembleia Regional há uma proposta de um partido político, do CDS, em que o que propõe é para se encontrar uma solução para os lesados Banif Açores, nos Açores, de igual modo que se encontrou para o BES, em que permitia recuperar 50% a 75% do capital investido. Se acham que essa é uma solução viável, se consideram que efetivamente essa solução vai de encontro àquilo que os lesados...
Sr. Deputado, eu tenho de lhe dizer que não conheço essa proposta, portanto não é do conhecimento de Alboa, pelo menos da minha parte. Também estive fora, poderá ter acontecido na minha ausência, mas também meus colegas de direção também não têm conhecimento, portanto desconheço, portanto como desconheço não me posso pronunciar. Sr. Doutor, lesados Banif, formas de resolução, referiu, ele chamou-me a atenção, e gostaria de chamar a atenção, por amor de Deus, que a resolução do Banif teve contornos muito estranhos. Efetivamente, quando foi feita a Comissão de Inquérito Parlamentar, foi muito em cima. Estávamos muito quentes. Nós próprios também não estávamos preparados. Eu próprio tinha assumido este cargo uma semana antes. Portanto, não percebia nada disto. A minha área não é esta, a minha área de formação não é esta. Portanto, tive de andar a aprender. Hoje, sei muito mais. E também sei muito mais porque as pessoas que interviram na resolução do Banif começam a estar preocupadas com os processos que estão a correr em tribunal, onde são responsabilizados e começam a dizer-nos coisas que à data não disseram. Não disseram relativamente, por exemplo, e respondendo já aqui à Sra. Presidente sobre o acervo, o acervo do Banif, óbvio, e foi referenciado também aqui pela Presidente da Comissão da CMVM, portanto, o acervo do Banif deve-se encontrar algures, provavelmente numa casa a quem não interessa que o tenha lá dentro. No entanto, no âmbito da resolução, ninguém ficou responsável pelo acervo. Portanto, como tal, ninguém é responsável agora para o manter. E é muito natural que já esteja desmembrado. Aliás, recentemente, pessoas ligadas à resolução com responsabilidades me disseram e transmitiram exatamente isso, que o acervo dificilmente vai ser recuperado. Como também, não havendo acervo, dificilmente também vai ser feita a avaliação do BANIF, que já devia ter sido feita e não foi, à data da resolução. E nós estamos à espera para saber, não é, porque em cenário tem de haver uma avaliação para saber se no cenário da liquidação, quanto é que o banco valia, e no cenário da resolução, porque não pode haver prejuízos. Na resolução nunca poderá ser inferior ao cenário de liquidação. Portanto, essa avaliação também julgo que vai ser muito difícil de existir, a menos que seja, desculpem-me mais uma vez o termo, martelada. Depois, há aqui outra coisa que é, e um pouco já respondendo, se me permite, à doutora Mariana Mortágua, que depois pode sair e eu gostaria de transmitir isto. O BANIF tinha a data da resolução em capitais próprios, não estou a falar de situação líquida, em capitais próprios tinha 12.500 e tal milhões. Foram transferidos para a Oitante, portanto o banco partido em três, o banco mau ficou com zero, foi transferido para a Oitante, ativos que supostamente deveriam ser a valores com um desconto de 65%, portanto foram transmitidos por 35% do valor da avaliação, foram para a Oitante, onde foi feita uma garantia da Oitante com aval do Estado, para o BANIF S.A. Essa garantia chegou ao BANIF S.A. e foi endossada para o Santander, com ordens. Com ordens. Mesmo assim, se falarmos em 750 milhões, a dividir por 35, dá 2.120 milhões. A avaliação atualmente da Oitante, uma avaliação recente, foi-nos dito que os ativos da Oitante valem 4 mil milhões. Quem é que vai ganhar com isto? O Fundo de Resolução. Daí é o enquadramento, por exemplo, que eu entendo, e ao bom entenda, que as indenizações não precisa ser o Estado a pagar. Basta a Oitante, que se tem uma maior valia dos ativos do BANIF, poderiam compensar os lesados. Foi uma avaliação recente. Isto é dito, não está inscrito, não consigo provar, mas também não sou mentiroso. É bom que se apure de muitas coisas, porque eu quando disse que a comissão de inquérito foi formada, se calhar muito em cima da hora, porque hoje sabe-se muito mais. E eu estou a falar de, são afirmações de pessoas muito responsáveis no âmbito da resolução do BANIF. Também sei, ou também foi-me dito, que a resolução do BANIF foi encomendada. Foi encomendada relativamente à Comissária Europeia, a quatro casas, daí ter ganho o prémio, e com o Santander. E foi apresentada ao Banco de Portugal para assinar. Não houve negociações com mais ninguém. Aliás, numa insolvência ou numa resolução, os seus deputados sabem que não houve uma Assembleia Geral dos Acionistas. Os acionistas não foram ouvidos contra a solução. O Estado, como o senhor deputado disse, e bem, estava intervencionado pelo Estado, que tinha 60% à data do banco. E os outros 40% não têm direito de optar? Foi-lhes dada essa oportunidade? Isto eu falo dos acionistas. Deixo estas questões para análise, mas dá que pensar. Sobre a proposta, entendemos, obviamente, foi transmitimos, que ela é muito limitativa no âmbito, é direcionada, claramente. Não temos nada, e que fique bem assente, não temos nada e que fique bem assente que contra os lesados do papel comercial do BES, mas também temos de dizer aqui uma coisa, é que nós somos lesados de um banco público em que teve representantes lá dentro durante 2 anos. Fizeram emissões de obrigações com advertências e também aqui eu ponho, coloco a questão, a CMVM fez advertências à comercialização das obrigações de 2014 e 2015. E porquê é que não as impediu? O que é que fez o Banco de Portugal? O que é que fez os representantes do Estado no banco? Mesmo assim emitiram. Então não enganaram? Não enganaram as pessoas que subscreveram? Penso que sim. Deixe-me só ver. Relativamente à questão da proposta de lei, no entender da Alboa, não fará muito sentido que ela seja restritiva. Uma proposta de lei tem de abranger todos os portugueses. É o nosso entender. Não podemos estar a apontar. E a própria lei, ao ser aprovada, mesmo com o âmbito que nós propomos, não quer dizer que esteja já resolvido o problema dos lesados do Banif e os outros lesados. Concordo perfeitamente com o Sr. Deputado, Miguel Tiago, óbvio que poderá ter de haver alguma delimitação, é até porque em futuras emissões de obrigações isto não seja um chapéu, isto é, para resolver problemas. A criação, e como nós também demos o nosso parecer, de novas regras de comercialização de produtos tem de ser muito mais apertada e nós fizemos sentir isso ao Partido Socialista. Acho que sim. A partir daí, obviamente, não há cabimento, sendo elas mais apertadas e cumpridas, e é óbvio, é aqui essencial que haja um organismo de fiscalização na comercialização dos produtos, porque nós temos regras, mas depois não temos fiscalização da forma como elas são feitas. É o caso dos lesados, as histórias que eu ouço. Elas, regras existem. E posso-lhe dizer, e muitas delas de subscrições estão assinadas. Só que as pessoas não sabem o que é que assinaram. E muitas delas estão assinadas. A grande maioria delas estão a posteriori. Quando se começou a complicar a situação do Banif, os seus funcionários foram junto desses clientes e disseram por isso simplesmente, olha, assina aqui este papelinho, que isto é só para regularizar a situação, sem datas. Eu tenho um caso na África do Sul de uma pessoa que subscreveu aqueles papéis, não vem a Portugal há 12 anos, pode provar com o passaporte, e eu vou receber essa documentação, e o papel está assinado. Ela diz que nunca assinou nada. Não vai a Portugal há 12 anos. Ou não vem a Portugal há 12 anos. Como é que ela assinou? Foram as práticas evidentes de comercialização enganosa que nós defendemos. Portanto, entendemos de toda a justiça que o âmbito seja alargado, e daí a nossa proposta. Porque não faz, no nosso entender, criar agora a lei e depois vir a criar outra para o Banif, não me parece, então estávamos sempre aqui a criar leis, os senhores deputados já têm tantas para fazer e que são necessárias, portanto não é preciso estar, esta pode ser desde já alargada, ela depois é restritiva, concordo perfeitamente também que o senhor deputado é preciso acautelar. Relativamente, o que é que eu tenho aqui mais, a doutora Mariana foi embora, erário público a pagar. De qualquer das formas, Sr. Deputado, o erário público, no nosso entender, e verificando-se isto que eu disse da oitante, dificilmente será o erário público a pagar. Portanto, também não acho que seja justo que todo o dinheiro da oitante vá para o Fundo de Resolução. Porque é que posição de Santander? Posição de Santander, nem, não, brincando, não me levem a mal, nem que os explosivos foram agora que saíram de tancos, nós conseguimos abrir a porta do Santander. O Santander sempre nos fechou a porta, sempre nos disse claramente que quis ficar com as obrigações subordinadas do Banif e da Rentipar e que o Estado, na negociação, não deixou. E como não deixou, portanto, agora, a única reunião que tivemos foram taxativos. Vão ter com o Estado que resolva, porque nós quisemos ficar com as obrigações. Não nos deixaram. Portanto, Santander, custa-me dizer, temos feito muitas ações contra o Santander, mas custa-me dizer que quando eles me dizem isto e isto a ser verdade, obviamente nós da associação também já não esperamos muito do Santander. Penso que, doutora Cília, não sei se também respondi a tudo.
Sr. Deputado Rubina Brard, tem aqui já mais um pedido de esclarecimento, faz favor.
É muito rápido, é só uma pergunta. Qual é a percentagem dos lesados que estão representados pela Alboa que só têm obrigações de renta e par?
Mas o Guilherme agora está. Tem aqui. Não é muito.
Sr. Deputado João Paulo Correia, diga.
Tinha feito uma pergunta que não foi respondida, pelo menos não me apercebi. Não tem mal. Qual é o valor total dos créditos que a vossa associação representa? Ou melhor, que está na posse dos vossos representados?
Incluindo ou excluindo as ações?
Incluindo
as ações.
As ações? Mas não são os créditos perdidos. Neste momento temos acima de 65 milhões. Ah, sim, excluindo os acionistas, é isso que está a dizer?
Sr. Deputado, eu vou esquecer aqui em função do número.
Só um minuto, é que o Sr. Deputado, para além da exceção, também estava a fazer sinal que tem uma pergunta, portanto, se calhar faziam todas as segundas perguntas e depois respondia. Faz favor.
Portanto, valor.
Penso que foi uma pergunta que a Mariana já fez, que é qual é a composição, que tipo de produtos é que estão em causa no universo dos vossos associados?
Sim.
E a composição relativa, que percentagem é que cada um desses produtos representa no total? Se não tiver agora a informação, depois poderá fazer chegar.
Faço, dou-lhe, mas depois fazemos chegar toda a parte estatística. Aliás, qualquer dos seus deputados que a queiram, nós temos isto, podemos facultar. Portanto, o valor, neste momento a Alboa representa cerca de 1.300 associados e nos montantes de 65 milhões de euros. Mas este número pode parecer esquisito e foi também para a associação. Ainda a Venezuela e ainda a África do Sul percebe-se porque muita da dívida, muita do montante que andávamos a falar sempre de 256 milhões em termos de lesados obrigacionistas BANIF, pois com a renta e par mais 60, portanto, mais outras, poderíamos andar na ordem dos 340 milhões, mas aqui também se incluía investidores qualificados e não qualificados, portanto, este número, numa primeira fase, deveria reduzir logo para cerca de 250 milhões e, comparativamente com os 65 milhões que representam os associados da Alboa, havia aqui uma discrepância muito grande que não era muito entendível o porquê. Percebe-se que na Venezuela as pessoas estão muito afastadas, têm dificuldade à informação. Eu próprio, quando lá cheguei, não foi fácil fazer as reuniões com lesados, e estou-lhe a dizer que fizemos reunião com 150, não mais que isso, pessoas, que nos pediram depois, e pessoas que trabalharam uma vida, foram defraudados, foram enganados, foram roubados, pode-se dizer mesmo assim, e que hoje em dia desconfiam de tudo e de todos. E quando chegou à associação, eram mais uns que iam lá. Depois de nós fazermos as sessões, já nos vinham ter connosco e dizer: venham cá, fiquem cá mais um dia, fiquem mais dois, vamos, porque nós conhecemos tanta gente que é lesada, que não veio aqui às reuniões, que não é associado, e venham cá, por favor, ou fiquem cá. Ficar cá não deu, por questões de agendas pessoais, e isto aconteceu exatamente na África do Sul. Sendo que na África do Sul as pessoas são ainda mais desconfiadas. Portanto, há muitos lesados na África do Sul. Fizemos reuniões em Pretória, a Joanesburgo não estava prevista e foi marcada praticamente no dia de Pretória para o dia seguinte, e fizemos em Cape Town mais ou menos 50 pessoas por sessão. Mas depois ficaram connosco, e muitos deles, os sul-africanos, imigrantes, muitos deles até nos diziam: vocês vêm imediatamente cá outra vez, e nós é que vamos custear tudo, porque nós sabemos de muita gente que perdeu muito dinheiro e que não esteve aqui nesta sessão. Foram porque, e referir isto mais uma vez, primeiro foram os emissários dos bancos a vender-lhes os produtos e enganá-los. Depois, muitos escritórios de advogados que os lá foram, quiseram foi ter clientes, levaram o dinheiro e nada de informações. E por fim foi a associação. Provavelmente também houve aqui algum deixar andar da associação, e temos de nos recriminar, porque se calhar devíamos ter ido mais cedo. Foi só agora que foi possível e fizemos o nosso trabalho. Como sabe, todos nós temos a nossa vida profissional e o tempo que dedicamos a isso, tiramos dela. Não somos ressarcidos absolutamente nada, e muitas das despesas são suportadas pelo nosso próprio bolso. Nós, às vezes, à brincadeira, dizemos que somos duplamente ou triplamente lesados. Somos lesados no trabalho, somos lesados no banco e somos lesados na carteira.
Pode sim. Mas agradecia alguma capacidade de síntese. Está sempre a acontecer, não se preocupem.
Peço desculpa. Só para reforçar aqui algumas questões relativamente à abrangência, que já foram referidas, mas gostávamos de deixar isto reforçado. Nós subscrevemos a ideia que isto é um chapéu legal e que não é garantia de solução. Precisamente por isso é que para nós faz sentido que seja abrangente, que não há nenhum motivo para, à partida, estarmos a excluir ou estarmos a ser excluídos numa lógica que depois pode haver um aditivo. Se estamos neste momento a discutir algo que supostamente é abrangente ou que é uma solução ou é um chapéu, como foi dito, então esse chapéu deve ser já definido da forma correta, sem ser necessário estarmos a pensar logo à partida em criar aditivos, em criar alterações a curto prazo. Para nós, obviamente, uma coisa é não cumprir determinados critérios como foram falados, que é preciso haver critérios, outra coisa é logo à partida sermos excluídos do âmbito da lei. Isso é que não faz todo sentido, e isso é que seria uma diferenciação claramente, claramente injusta, e pela qual nós necessariamente temos de lutar contra isso e sermos contra. O estarmos abrangidos não significa sequer despesa extra necessariamente para o Estado, porque nós temos consciência que isso não significa que tínhamos direito à garantia do Estado. Podemos ter, podemos não ter, pode ser pequena, pode ser grande, pode ser o que for. Portanto, também não é por aí. Ou seja, se fosse uma questão de, a partir do momento em que estão abrangidos, têm obrigatoriamente direito à garantia do Estado, nós perceberíamos as reticências, mas não havendo esta relação direta, não nos faz todo sentido que sejamos de imediato excluídos e à cabeça. Não precisa de ser o erário público a pagar tudo ou a pagar, como já referimos. Na solução, por exemplo, que foi nesta questão do 80, não somos contra que seja incluído na lei a hipótese de haver privados a participar. Da nossa parte não haveria nenhuma questão, certamente, relativamente a isso, antes pelo contrário. As dificuldades que nós temos é encontrar o privado que ganhou com isto, a vontade no privado que ganhou com isto para fazer alguma coisa, que foi o Santander, mas também é assim, nós fomos enganados pelo Estado. Aqui, e nós ouvimos sempre esta questão de o problema foi a resolução. É verdade, mas a resolução foi sobre o Banco do Estado e o Estado continua a ser Estado. É verdade que os governos mudam, mas o Estado continua a ser Estado. Se um governo fez uma coisa e não fez bem, ou se entende que não fez bem, mas considera que foi mal feito por algum motivo e que o Estado falhou, então o Estado continua a existir. Depois no outro governo e continua a ter as obrigações que tiver de ter. Ou então não tinha nenhumas, não é? Agora, as obrigações do Estado não desaparecem porque mudam os governos, pelo menos no nosso entender. E era isto. Obrigado.
Muito obrigada. Queria agradecer-vos terem vindo cá prestar estes esclarecimentos e então dava por encerrada esta audição. Obrigada. Obrigado.